Estudo financiado pela Associação de Plataformas Digitais revela remuneração abaixo do salário mínimo para entregadores. Eu estou implicando com essa palavra hoje, né? Entregadores e motoristas. Bom, nós vamos falar um pouco sobre essa pesquisa, né? A divulgação, como a divulgação foi feita, há inconsistências metodológicas, segundo os especialistas nesta área, e os resultados não são tão positivos assim quanto se imaginava, não é? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Roseli Fígaro, que é da ECA, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicações e Artes da USP, e ela é coordenadora do projeto Fair Work. E mais uma vez está aqui conosco, nossa especialista convidada. Desse mercado, professora, muitas reflexões estão sendo feitas por pesquisadores da área sobre essa modalidade de trabalho que cresceu muito com a pandemia, não é? Já havia os motoristas por aplicativos e aí os entregadores ganharam muito espaço no momento em que as pessoas não podiam se deslocar, não é? Em função da pandemia. Esse mercado cresceu demais, as empresas cresceram muito. Até o governo já falou que vai regulamentar esse tipo de trabalho, porque não é tão ideal quanto se imagina um trabalho como esse. E aqui a gente vai falar de alguns aspectos como o tempo que é trabalhado, quanto eles recebem por isso. A associação no primeiro momento comemorou os resultados, mas vocês especialistas dizem, olha, tem muitas inconsistências metodológicas e a partir dos próprios dados é possível tirar conclusões diferentes. E que conclusões, que números chamaram a atenção de vocês?
É importante dizer que essa pesquisa divulgada, né, pela associação que congrega as empresas Uber 99, iFood e outras mais, o Zé Delivery, por exemplo, foi um estudo divulgado há cerca de um mês, onde se comemorou, como você bem disse, o valor acima do salário mínimo, bem acima do salário mínimo, para motoristas e entregadores por aplicativo. Mas, apenas um mês depois, ou recentemente, o relatório do estudo foi divulgado e os nossos colegas que participam também do nosso projeto Fair Work analisaram, os nossos colegas da UFRJ, à frente, o professor Rodrigo Carelli, analisaram esses resultados e nós pudemos perceber que o próprio relatório traz informações corretas sobre a quantidade de horas logadas, ou seja, a quantidade de horas realmente remunerada pelas empresas. E o resultado foi esse, quer dizer, há uma inversão dos valores, eles ficam bem abaixo do próprio salário mínimo. Qual a grande questão aí? Nós não vamos entrar aqui no mérito das tabelas, dos números, mas eu quero reforçar uma reivindicação dos trabalhadores. A reivindicação deles, e exatamente essa foi a manobra, que eu posso dizer assim, de divulgação da pesquisa, é que os trabalhadores querem receber o tempo integral de trabalho. Então, eu ligo o meu celular e me conecto ao aplicativo, eu estou trabalhando. Então, são uma jornada de 40 horas, uma jornada de 60 horas, que geralmente é o que se faz, até mais. No entanto, eles são remunerados, de fato, pelo período de entrega e pelo período da corrida, e não pela quantidade de horas que eles ficam disponíveis para esse trabalho. É como se nós, por exemplo, fôssemos pagos apenas pelo número de horas exatas que estamos dentro da sala de aula, e não pelo número de horas que, de fato, estamos trabalhando em todas as outras demais atividades. E disponível, então, para as atividades de ensino, pesquisa, etc. Então, o que é preciso compreender é que o cálculo foi divulgado de forma a dar o resultado importante para melhorar a imagem dessas empresas, num momento exatamente que está se discutindo discutindo no Congresso Nacional, no governo, a possibilidade de regulamentação dessas plataformas de aplicativo de trabalho. Então, é um dado que, é claro, nós estamos à frente da pesquisa do Fair Work Brasil há 4 anos, acompanhamos esses trabalhadores e também o desempenho dessas empresas, porque também analisamos as evidências do trabalho decente, e nós não vimos essa progressão. Gostaríamos que fosse verdade, mas infelizmente os dados mostram, os dados desse próprio relatório mostram que então o cálculo foi efetivado a partir de um dado incorreto. Os trabalhadores não são pagos pelas horas que ficam disponíveis, como eles chamam, logados ao aplicativo, e sim são pagos pelas horas efetivamente de entrega e de transporte de uma pessoa de um lugar a outra.
Então, ou seja,
uma corrida.
Entende, professor, uma distorção da própria realidade que eles vivem, porque se eles estão à disposição, eles podem esperar uma tarde inteira para 2 chamados, 3 chamados ou 25 chamados, né?
Exatamente.
Então, essa é que é a questão, por isso é uma reivindicação deles, e aí muda completamente de figura o quanto eles efetivamente, o quanto a empresa acha que eles efetivamente trabalham e devem receber por isso. Então dá um valor completamente abaixo, tanto para entregadores quanto para motoristas, aí abaixo do salário. O número é muito inflacionado. Se você pegar o que a empresa diz que paga, que pode chegar a R$4.750, quando na verdade eles chegam a arrecadar no máximo R$1.600, de R$1.056 a R$1.100. Quer dizer, uma distorção completa. Agora, sabe outra coisa que me chama a atenção? Eu vi as diferentes matérias publicadas sobre o assunto. Cada uma fala uma coisa, mas tudo parece relativamente positivo. Destacam que a maioria é composta por trabalhadores negros. E fica uma dúvida se são 1.500, 1.300, 1.600, 1.600.000, 1.700.000 profissionais nesta área. Se tem um número aproximado?
Quando você não tem regulação da atividade dessas empresas, o que é preciso ficar claro para os nossos ouvintes é que essas empresas, elas não cumprem a legislação brasileira. Elas não cumprem a legislação que as outras empresas, uma Ford, uma IBM, o bar da esquina, a padaria do seu bairro, cumprem. Entende? Essas empresas, elas não cumprem a legislação que diz respeito ao direito ao trabalho, do trabalho, e não cumprem também as informações que dizem respeito a fornecimento de dados para o governo. Por exemplo, como eles não têm, eles dizem que eles não têm trabalhadores vinculados a elas, elas não cumprem, elas não preenchem a RAIS, que é a relação anual de dados sobre o serviço prestado, sobre o vínculo dos trabalhadores e tudo mais. Então, nós temos há muitos anos no país, não é, dados consolidados anualmente das atividades das empresas. E não, nós não sabemos se são 1.5 milhão de trabalhadores, se são 1.600.000, se são 2 milhões, porque não é possível ter esses dados, visto que as empresas não os fornecem. Agora, é interessante saber, porque nós vemos isso a olhos vistos nas ruas, não é? É o número de motocicletas, o número de carros, que é um número muito expressivo.
Sem dúvida.
E que esses trabalhadores são trabalhadores, ou que vêm de uma história de trabalho já informal, trabalho de bico, como a gente fala aqui, trabalhadores que perderam o emprego durante a pandemia, em outros momentos. Então, aquela história de que esse trabalhador é aquele que está fazendo um complemento a uma renda que ele já tem fixa, essa realidade poderia ter sido em 2015, 2016, mas hoje ela deixou de ser um fato da maioria, pode ser de um ou de outro, porque a realidade das condições do mercado de trabalho no Brasil são muito difíceis, são muito precárias. Então, este está sendo o primeiro fonte de renda da maioria absoluta desses trabalhadores. E imagine, 40 horas de trabalho só na entrega ou só no transporte, na corrida propriamente dita,
sim,
seria pensar que esse trabalhador, mesmo conectado, não tem intervalo entre a entrega de um passageiro e a espera de outra chamada e chegar até o lugar dessa nova chamada. A mesma coisa de um restaurante.
Uhum.
É pensar que o rapaz, o moço, a moça que vai entregar a comida entre uma entrega e a outra, não há um tempo de espera que não é remunerado, que não é verdade.
É um absurdo completo.
O que eles reivindicam é exatamente isso. É como você chegar na empresa e bater o cartão. Quando você se loga no aplicativo, você está disponível.
Uhum.
É como se você chegasse na empresa e batesse o cartão. Lá, a ideia dos anos 80, 90. Estou aqui para trabalhar. Se você não recebe a chamada, você está lá disponível.
Para a gente concluir, professor, eu acho que esses dados todos e fornecidos pela própria associação, isso é que é o mais curioso de destacar, quer dizer, reforçam a necessidade de implementação de regras, né? Ou o Congresso decide, ou o governo faz um projeto e encaminha para o Congresso discutir e aprovar, mas acho que reforça a necessidade de regrar essa forma de trabalho.
Exatamente. E mais um dado, essa forma de divulgar a pesquisa também revela uma outra coisa. A intencionalidade de que ele esteja 100% do tempo em atividade, ou seja, a aceleração do tempo da atividade pelas formas de como o aplicativo funciona, não é? Como o tempo é manejado. E esse tempo acelerado tem levado, sobretudo, os entregadores, por conta da motocicleta, a muitos acidentes. Foram divulgados por uma outra pesquisa, inclusive uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, em que entre 60% e 70% dos pacientes que dão entrada no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP,
uhum,
são trabalhadores de entrega por aplicativo. Então, o traumatismo craniano não é um problema de menos, é um problema que pode imobilizar ou traumatizar essa pessoa para o resto da vida, uhum, levando inclusive à morte.
Uhum.
E isso tem sido um peso também, tem sido um fator sério e muito grave, tanto para os serviços públicos de saúde, quanto para a família brasileira, que fica com esse, geralmente um jovem até 40, 50 anos ou menos, no caso dos entregadores, que é a faixa etária maior entre 25 e 35 anos, a situação de invalidez para o resto da vida.
Muitos aspectos, portanto, questionáveis. Essa lembrança da divulgação dos dados relativos aos acidentes é fundamental também para, né, para entender a dinâmica desse trabalho e os limites. Exato. Que devem ser impostos, né? Está aí a contribuição dos especialistas analisando esse estudo da própria Associação de Plataformas Digitais. E eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Roseli Fígaro, da ECA, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, da ECA, coordenadora do projeto Fair Work. Muito obrigada, e a gente pode voltar ao tema sim, viu, professora?
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estamos, então, sempre disponíveis para falar desse tema.